Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
Eu acho que...
Eu fico pensando, imagina, eu tava conversando com minha vizinha.
Tem coisas
dias.
Que é muito comum, mas eu acho que cada caso é um caso. E aí a gente tá falando de respeito pela mulher, né? Pela mãe que ela foi. Pela... E respeitar realmente, sabe? Tem, ó, tem voz que tem preguiça, às vezes, sabe? Que tem um tempo, tem um limite. Aí eu posso ficar com a criança mais um tempo, porque entende o seu limite. E a gente não pode julgar,
não,
porque ela não é uma avó.
E nem
avó,
cobrar que a obrigação,
né? Não,
é dela.
Porque não. Somos privilegiados que temos as avós.
Exato,
por perto.
Também.
Porque quanta gente não tem,
e
nem
com
vivo,
saúde.
Nem por perto. Nem jovem,
com
assim.
Com saúde
pra poder dar conta também.
A gente tá falando de um pedacinho da sociedade.
Bem aqui. Limitadinho. E uma coisa que é importante, esses dias eu tava conversando com uma vizinha minha. Ela é uma senhora mais velha, assim, idade pra ser minha mãe. Ela tem os filhos, não tem netos. Mas ela falou... Eu entendo o seu cansaço. Imagina você que eu tô aguentando isso faz 40 anos.
É, porque não acaba.
Porque ela
não
falou
acaba.
Isso pra
não
mim.
Acaba. Minha mãe sempre me fala. Ela fala assim, não acaba.
Não
ela
acaba. Fala... Hoje eu tava falando com o Décio de manhã cedo sobre pra a crise sempre. Do Henrique. Ele tem um de 23 e um de 28. Ele falou, linda, mas ó, daqui a pouco, você tem hoje de 9, daqui a pouco vai ter a crise dos 17, depois as dos 20, dos 28, e não acaba. E não. Aí eu fico pensando na demanda que eu gero pra minha mãe.
Exato.
Porque eu ainda levo demandas. Claro. Pra ela no sentido existencial mesmo, sabe?
Então, quando a minha vizinha me falou isso, eu fiquei pensando, falei, porque ela tem, os filhos dela já tem quase a minha idade e moram com ela ainda. Ai, uma delas. Não, mas acho que tá tudo bem, assim. Uma delas mora, o outro não. E daí eu falei, meu Deus, imagine o quê? A minha mãe não demanda. Tanto que, depois dessa conversa com ela, eu não ativo mais a minha mãe quando tem algum B.O. com o pai da criança, porque é isso, né? O Zé Mário presenciou, assim. A gente tem uma guarda ali. Ai, eu não posso, porque isso, aquilo. Como se eu tivesse essa obrigação de ser mãe de uma pessoa que não é meu filho, entendeu? Uhum. Eu não pari. Então, quem pariu, Matheus Kimballi. Então, eu não tenho mais essa responsa, assim, de, tipo, o pai dá um bolo, eu vou chamar minha mãe.
Uhum.
Minha mãe já não é a primeira pessoa da minha rede de apoio toda que eu vou chamar. Porque eu entendi que talvez pra ela seja pesado isso.
Dentro desse lugar, Mi, a gente tava ali falando das múltiplas atividades, identidades da mulher, né? É, Mari, como que você organiza? Quando você tem um monte de atividades e você precisa ser mãe em todas elas. Você não deixa de ser mãe. Você sempre tá com o telefone ali.
Não.
Ó, esperando o filho chamar.
Mãe é pra sempre e é o tempo todo.
Uhum.
Eu sempre falo isso.
É
pra
integral.
Pra sempre e é o tempo todo. É, eu tava falando sobre isso com a Mi, vindo pra cá, ela com essa situação. E eu, com a minha situação, eu falo, gente, eu não sei como que seria a minha maternidade... É, sem a minha mãe. Então, hoje é a casa das três mulheres, a gente brinca. Então, eu convivo. Então, assim, eu tento não passar a responsabilidade pra minha mãe, porque eu entendo também que minha mãe tem a vida dela, ela tem as coisas dela, ela também tem que ter o tempo dela e ela não tem a responsabilidade da maternidade. Mas eu acho que hoje, com a demanda de trabalho que eu tenho, né? E as coisas que eu tenho que organizar. Eu tenho, tipo, 4, 5 trabalhos, um monte de projeto acontecendo. Se eu não tivesse a minha mãe, ela me dá um suporte muito grande em relação, assim, à rotina. Levar a Violeta pra escolinha, buscar, dar um banho, dar uma janta. Só que eu procuro integrar isso à minha rotina. Então, deixar a minha mãe realmente para assim, mãe, hoje eu não posso, e ter os nossos combinados. Então, se eu assumir um compromisso, sei lá, segunda e quarta, eu vou ter que estar de manhã, eu não consigo levar. Então, eu consigo passar pra ela e isso fica leve pra ela também. Que ela fala, ah, tá bom, daí eu
já
me organizo.
Já tá na agenda.
Porque mulher é assim, a gente vai se organizando, né?
Então, com antecedência.
Se eu não tivesse, digamos que fosse só eu e a Violeta, porque o pai dela mora em Belo Horizonte. A gente até tem uma guarda compartilhada, mas que acaba que ele não me dá tanto esse suporte por ele estar longe, né? Então, quando ele vem visitar e fica com ela um pouco, eu tenho, assim, posso sentir um pouco o que é você dividir, né? É, uhum. Essa questão, né? Mas eu fico imaginando, por exemplo, não tenho minha mãe, né? Assim, morando junto e tal, e tenho que lidar com a Violeta. Eu acho que a gente precisa realmente ter uma rede de apoio. A gente precisa, gente, para dar conta do volume de trabalho, né? Depende do trabalho de cada uma aqui, mas no meu caso, eu realmente precisaria de uma rede de apoio. Senão eu não conseguiria dar conta do meu ofício, do meu trabalho, sabe? E, como você falou, conciliar isso sendo mãe, dando atenção que minha filha precisa, enfim... A gente quer saber o tempo todo, né? Olhando o aplicativo da escola, vendo se ela comeu, se isso, se aquilo. É isso, a gente vai administrando. Mas o filho tá sempre ali. É para sempre o tempo todo. É assim que eu penso.
Eu acho que ter uma rotina bem estruturada, né?
Também.
Porque assim, eu tava pensando para cá... pensando quando eu tava vindo para cá, que... quando a gente dá a luz, a gente dá uma pausa... existencial, né? Porque é você para aquilo e acabou. Mesmo que você esteja no rolê, trabalhando, fazendo, você está pausada emocionalmente, fisicamente, né? Você é só uma teta por um tempo. E aí, aos poucos, parece que a gente vai tomando coragem de assumir um monte de outras coisas, até para sair um pouco daquela atmosfera, porque cansa muito.
Sim, nossa. Cansa. Eu falo que eu não tenho saudade, assim, de... Eu olho, assim, meus primos agora, que são pais recentes, assim, com o bebezinho ali naquela fase bem, sabe, do primeiro mês, segundo mês. Eu falo, gente, perdão, senhor, mas eu ainda não tenho saudade. Pode ser que daqui um tempo eu terei saudade.
Eu tenho uma mini saudade de quando eu colocava ele num lugar e ele ficava naquele lugar. Sabe?
Não, eu agora tô ótima com o Henrique, assim, fazendo a higiene dele
sozinho. Isso é bom também.
Sabe?
Eu acho que eu vou ter saudade dessa fase que a Violeta tá agora, dos 3 anos, que é muito...
Eu não tenho saudade dos 3,
ai, eu gente, também não tenho.
Então, assim, é isso.
Eu olho as fotos e penso, nossa, que bonitinho, mas meu Deus, tinha dia que eu queria me trancar no armário e chorar.
Então, eu, a minha fase dessa de tacar no armário e chorar, de pegar o travesseiro e berrar no travesseiro, foi na fase do início. Entendi. Do iníciozinho ali. Então. Gente, aquilo pra mim, eu falei, gente, isso aqui é pra você beirar a loucura mesmo.
Ela assim, dormia, sabe? Bem à noite?
Até dormir bem à noite. E assim, eu vim de uma gravidez, a minha gravidez também, as pessoas, ai, como é bom a fase da gravidez, você não quer passar. Eu não tenho saudade. Porque eu enjoei a minha gravidez inteira. Ai, então, eu acordava de 10 em 10 minutos pra ir no banheiro, me dava ânsia. Assim, a gravidez. Pensa. 9, né? Nem 9 meses, é um pouco mais, né? Uhum. Você ali, enjoando. Então, assim, eu não tive desejo de grávida. Então, assim, eu mal conseguia ir fazer um exercício, um pilates, alguma coisa, uma caminhada, porque, assim, eu vivia enjoada, né? Então, assim, daí quando nasceu, ainda teve todas aquelas... Passou o enjoo. Eu falava assim, nossa, a única coisa que boa que passou o enjoo é que, graça, minha filha tem saúde, tudo, que maravilhoso e tal, essa, né, essa graça divina que eu recebi. Mas todo o resto, assim, era muito difícil. Assim,
é,
muito
no
difícil.
Começo tudo muito extremo. Eu não sei.
Mas o pensamento que eu tava tendo era justamente esse. Aí a gente vai assumindo outras coisas pra sair um pouco desse enredo que é só peito, fralda e cheirinho de bebê. Né? Porque eu me lembro que meu psiquiatra um dia olhou pra mim e falou assim, você precisa voltar a viver? Você precisa ser mulher, você precisa ser amiga, você não pode ser sua mãe.
É bem isso, a minha terapeuta falava a mesma,
sabe,
coisa,
tipo,
ele falou assim, cara, você tem que lembrar,
tá,
que você
tudo bem.
Não é só isso,
tá,
né?
Tá tudo bem você deixar ele ali um pouquinho e respirar outros ares, né? Ele não vai explodir por isso, sabe? E aí a gente vai começando a assumir um monte de coisa, quando vê a criança já tá grande, já tá comendo, já tá se limpando, já tá fazendo tudo, e a gente tem... Parece que uma roda cheia de pratos para equilibrar de horários.
Sim.
E aí essa questão, tanto seja a rede de apoio, seja avó, seja pai, seja quem for que vá te dar um suporte, ou até a própria escola às vezes, se a gente tem isso muito organizado num papel, né, por isso que eu sempre falo para minhas amigas que estão se divorciando e têm filho, fala, amada, mesmo que vocês
organiza.
Se deem super bem, bota ali no papelzinho, uhum. Porque uma hora você não sabe se o teu parafuso vai soltar, se o do cara vai soltar, entendeu?
Melhor
os parafusos
conselho.
Se soltam.
Tudo acertadinho não tem problema.
Mas e aí, mesmo com tudo acertadinho dá ruim.
Não, também óbvio, imprevisto sempre vem. É. Mas aí se você tem essa coisa bem estruturada, parece que a vida vai ficando um pouco mais leve.
Com certeza.
Aí volta a história do exemplo.
Isso.
A minha mãe trabalha, mas mas a minha mãe tem essa organização, eu não vou contar com ela nesse dia.
Já se prepara a rotina, né, gente?
Emocionalmente, a criança fica mais segura, no meu ponto de vista.
Eu acho, e aquilo que a gente falou em alguns programas atrás, da prosperidade, do equilíbrio, que não existe equilíbrio sem rotina.
Não.
Não existe, existe sem gente. Disciplina, sem rotina, e isso é importante. E é, assim, se é, hoje em dia, se nós... com 50 mil coisas para resolver, nós somos muitas ao mesmo tempo, não temos ali uma só função dentro, a gente tem muitas coisas, inclusive de trabalho, né? É, são muitas frentes. Se a gente não tem essa rotina, a gente se perde, dois toques para perder.
E para se esquecer, né? Para se esquecer como ser humano, né? Você se esquece em dois tempos. Sim.
Dois tempos. É. E daí com a criança precisa da gente para lembrar ela que ela precisa dessa rotina.
Isso.
Então isso
é coisa da segurança.
É. É, é, e ela precisa lembrar disso. Então a gente precisa. E o que eu vejo ultimamente é, por isso que eu te falei, não dá pra ser tão ao céu nem tão à terra, tem que equilibrar essa coisa, não tão ao inferno, que é, eu vejo muita mãe que, ai não, ele não tem rotina, ou tem a rotininha do sono, mas eu faço isso aqui pra ele, porque prefere ser permissivo pra lidar com a culpa, do que impor um limite e falar, eu sou ruim mesmo, mas você vai me agradecer daqui a um pouco. Porque essa dedicação, que não é tão gostosinha, e acho que é por isso que a gente não tem ausência da nossa mãe, que trabalhava um monte, é que na hora que precisava pôr limite, era assim, você vai chegar em casa e fazer isso.
Uhum,
acabou?
Acabou. Ah.
Sim, e a criança precisa, ela precisa se orientar, né? Eu, antes de ser mãe, eu nunca gostei de rotina. Eu sempre fui aquela pessoa assim, ah, eu defino o meu dia na hora, sabe? E aí, e minha mãe sempre falava, Mariana, você precisa se organizar. Até um certo momento, minha mãe lidou com a minha rotina, depois eu, né? Então, assim, ela, você precisa se organizar. E eu só fui realmente, gente, entender a importância da rotina que tem em tudo. Depois de ser mãe. Então, assim, você perguntou, a Violeta dorme bem? Ela dorme a noite inteira. E daí as mães falam assim, nossa, mas como que você conseguiu isso? Eu falei, porque eu tinha meu caderninho, eu era uma aluna aplicada do pediatra, da terapeuta, então eu ia fazendo tudo direitinho. Ó, você vai ter que fazer isso, pra ela chegar a um ponto dela dormir a noite inteira, não dormir mais à tarde, e isso, a hora do banho, a hora de comer, a hora de falar com o pai, a hora de... É, ah, tem um momentinho ali que ela quer assistir um desenho, é tanto tempo, é isso,
né?
Sabe?
Não, é,
e ela gosta disso, eu percebo
olhar,
que pra ela é bom, ela já,
claro,
sabe.
Eles se sentem seguros, eles sabem.
Os combinados, então
é,
tá, agora você vai assistir
amor,
um pouquinho de desenho, enquanto a mamãe faz a sua jantinha, a hora de comer vai sentar na sua cadeirinha, tá bom, mamãe, tá bom. Ele, sabe, pra eles é importante.
É importante, e eles vão passando fases e mostrando o quanto eles também são persuasivos. Então essa coisa do, ah, eu vou ser permissivo, é muito do, ah, eu não tô afim de lidar com isso. Porque às vezes a gente já lida com tanta coisa que lidar não... com mais isso. Tipo, porra, tava indo tão bem até aqui. Daí agora a criança tem outro entendimento e ela vai ser persuasiva. Ela vai tentar. Porque é a forma dela se comunicar com o mundo. Não é porque você é uma bosta de mãe.
Não, ela, né? É pra ela entender qual que é o limite. É pra ela entender até
onde
ela pode ir
também. E pra ela saber como
também.
Que ela vai conseguir driblar isso. Os obstáculos.
Pois,
né?
É.
Então, e é isso.
É isso.
Então, assim, ah, é porque fulano, não sei o que, a criança é muito teimosa. É. E que idade ela tem? Porque existem fases.
Fase.
Você quer ver uma coisa que me deixa, assim? E foi uma coisa que eu virei essa chave faz pouco tempo, assim, na minha cabeça. Que é o equilíbrio, né, do respeito e da permissividade, assim. Percebi que tinha muitas pessoas com as quais eu me identificava de conteúdos que são extremamente permissivas com os filhos, no sentido até de deixar que a criança fique batendo boca, no sentido de argumentar, porque eu preciso deixar que ele argumente, mas é uma criança de, sei lá, 5 anos, ele não tem nem formação cerebral para isso.
Não tem cognição suficiente.
Ele não tem, ele não consegue entender, ele precisa entender A mais B igual, sabe assim, 1 mais 1 é igual a 2. Essa forma não vai caber aqui. E isso me deu autorização para ser um pouco mais parecida com a minha mãe, inclusive, no sentido de, eu respeito a tua opinião, sei que isso dói, mas, meu querido, não tem conversa, porque aqui quem manda sou eu. E aí eu tenho colocado quem manda sou eu, porque eu sei mais do que você. Nunca me esqueço, um dia no carro com o Léo, ele falou: mãe, quem que manda em você? A tua mãe manda em você?
Olha,
eu falei: minha
pergunta.
Não, guria, ele chegou pra mim: mãe, quem que manda em você? Porque a gente tinha tido uma discussão em casa, porque o Léo, ele é um mini-min e afrontoso. E aí ele veio assim: quem que manda em você? Eu falei: ninguém, meu filho. Eu me mando. Ele disse assim: mas não é a Coi? Porque ele só... Eu falei: não, não é.
Que é a vovó.
Né? É a vovó. Ele falou: não. Eu falei: não, não é dele. E por que que você pode mandar em mim? As mãozinhas assim. Eu falei: meu filho, porque você é pequeno, mas eu vou melhorar essa resposta. E fiquei pensando, falei: cara, qual que é a lógica, né? Se a minha mãe, que tá ali...
É que eu acho que não é uma coisa de mandar, né? É uma questão de realmente de educar, de organizar.
E foi o que eu falei,
sabe?
Pra ele.
Não é coisa de mandar, tô mandando você fazer isso, não é assim?
É, mas daí foi o que eu falei. Eu falei: meu filho, eu aprendo todo dia com você, que tem, na época, 4 anos. Imagina o quanto você pode aprender comigo, sou mais velha. E outra, eu falei: você tem menos de 18. Então, tudo que você fizer, sou eu que vou responder. Sim. Então, eu vou te orientar como eu posso e, às vezes, eu vou te impedir, porque existem regras para conviver aqui.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.